Penny for your thoughts.
I hate Brenda, and a bad guy hit me in the shin, and I peed all in my pants.
It's nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strolling. But the seagulls poke at my head. Not fun, I said seagulls.
Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, Overay Master Talk, no episódio de número 40. E esse episódio eu vou dizer para vocês que eu fiquei pensando antes de vir para a gravação, né, hoje, uma segunda-feira de carnaval aqui para a gente, fiquei pensando como é que eu vou explicar o que vai ser esse episódio. E a única palavra que me vem à cabeça é lendário. Porque hoje eu estou recebendo não um, não dois, não três, mas quatro convidados. E são convidados mais do que especiais, principalmente porque eles ajudaram a moldar o que é a computação gráfica brasileira hoje, criando uma empresa que marcou época, e assim, eu falo porque me marcou demais, e eu sei que marcou todo mundo que conheceu e que viveu essa época, que é a Seagulls Fly. E para falar da Seagulls Fly, hoje eu recebo Fernando Royle.
Olá.
A gente está gravando em vídeo, eu vou explicar rapidinho. Eu estou gravando com vídeo, então o Fernando só levantou a mão.
Né? Você não me avisou que não estava gravando só com vídeo. Então,
pois é, não.
Foi um erro meu, mas olá, boa noite a todos. Fernando Royle, eu estou de volta aqui para encher o papo do Ricardo.
Senhor Flávio Mack.
E aí, tudo bom?
Muito bem. Luciana Jordão.
Hello, olá. Tudo bem?
E Fabiano Feijó.
Olá, tô aqui também.
E é engraçado, e todo mundo levantou a mão para dar tchau, gente. Eu tô gravando o vídeo, então de repente a gente pode até lançar o vídeo também. Tá. Ai, ai. Bom, vamos começar então essa história, como eu disse. Hoje para nós aqui no Brasil, segunda-feira de carnaval. Pro pessoal que tá fora, é uma segunda-feira braba, simplesmente, né? Segunda-feira de trabalho. Temos alguns fusos horários rodando aqui. Então a gente vai tentar ser o mais direto possível. E aí eu queria começar a nossa conversa perguntando como surgiu a Seagulls Fly. Dona Luciana, eu tô olhando pra cara da Luciana direto agora, tá em tela cheia aqui. Então, Lu, como é que começou essa história? Explica pra gente.
Tudo começou... Na verdade, o Flávio apresentou eu pro Fabiano. Eu trabalhava num provedor de acesso chamado Infolink. Eu era web designer. Achava que sabia mexer no Photoshop. E aí o Flávio trabalhava na Twister. E a gente, por acaso, nessa época, rolou uma junção das duas empresas. A parte de criação da Infolink com a Twister. A gente trabalhou na mesma sala, eu e Flávio. E um dos trabalhos que a gente começou a fazer juntos foi o... Para essas duas empresas ainda, não existia nada de Seagulls, foi o site do Didi Mocó, do Renato Aragão. Lembra, pai? Isso foi um trabalho que era um site, que era a empresa que eu trabalhava, e tinha uma parte de 3D, que tinha que ser o mundinho do Renato Aragão e tal. E aí a gente começou a trabalhar junto e um belo dia a empresa que eu trabalhava precisava desenvolver um multimídia. E ele falou, eu tenho um primo, cara, o cara maneiro que faz isso e tal, entende pra caramba. Se vocês quiserem contratar ele, eu posso te apresentar. Ele me apresentou o Fabiano e a gente começou a fazer esse projeto. Eu vou resumir, tá? Porque senão vai demorar, já vai ficar aqui até 5 da manhã. Aí ele me apresentou o Fabiano começou a desenvolver esse projeto pro Infolink. Eu comecei aí no estúdio do Fabiano. O Fabiano já era um cara super conhecido no mercado, era um freelancer, trabalhava sozinho, mas já tinha um nome super reconhecido nas agências de publicidade. E a gente começou a fazer esse projeto para esse provedor de acesso. E aí eu comecei a trabalhar com o Fabiano, aí, nesse projeto especificamente. Aí um dia o Fabiano falou, pô, você não quer vir trabalhar comigo não? A gente pode fazer uns trabalhos juntos, tal, você trabalha comigo... Tô cheio de trabalho aqui, eu tô aqui, tá? Eu tinha acabado de me formar em comunicação na PUC na época, isso foi em 97, em 98 eu comecei a fazer um curso de uma especialização de programação, Então eu tava achando que eu ia seguir uma carreira mais de web design, programação e tal. Só que aí o Fabiano começou a me passar frila. Aí eu falei, pô, maneiro esse negócio e tal. Começou a me dar umas dicas de Photoshop. Falei, pô, eu achava que sabia Photoshop, sabia porra nenhuma. Fabiano me ensinou o grande começo do Photoshop, foi tudo o Fabiano fez, ó. Ele já sacava, e o Photoshop tinha um layer só. A gente é velho. A gente é bem velho. Era um layer. Você fazia, salvou, aí virou um layer só. Aí eu não tinha dúvida, não tinha porra nenhuma. Tava errado, você deletava e começava de novo, né? Aí o Fabiano falou, cara, não quer? Eu falei, não. Aí passaram 6 meses, acabou o projeto, eu voltei a trabalhar no Folim, segui a minha vida, ele seguiu dele. Um dia eu liguei pro Fabiano, você ainda quer que eu trabalhe com você? Eu tô de saco cheio, tô a fim de mudar, testar uma coisa diferente. Ele falou, pô, vem aí, vamos trabalhar junto. Aí a gente meio que começou a trabalhar junto, e aí a gente ainda era, ele era no estúdio de um grande amigo do Fabiano, que era o Geraldo Melo, fotógrafo, era na casa dele, o estúdio. Eu e o Fabiano ficávamos lá virando noite, e a gente começou a chamar o Flávio para fazer fila, porque a gente precisava de alguém de 3D. Eu e o Fabiano ficávamos no Photoshop, e o Flávio no 3D, fazendo fila pra gente, aí a gente... Um dia eu falei, Fabiano, vamos... A gente conversando, falou, cara, a gente precisa agora ter o nosso próprio escritório, vamos... Aí foi quando a gente alugou nossa primeira salinha no Catete, chamamos o Flávio para fazer a... Aí fomos pro Catete, chamamos o Flávio para fazer as siglas, e a gente chamou uma secretária, nós três e uma secretária. Aí a gente passou um tempo, a gente começou a ver que precisava de mais uma pessoa de 3D, que a gente começou a pegar muito trabalho, né? O Fabiano já era famoso, aí a gente começou a pegar trabalho.
A gente pegava mais trabalho de Photoshop, né? E meio que ficava eu mais na parte de 3D e vocês dois na parte mais de Photoshop. Tinha a multimídia também, mas... Ainda estava começando. Aí precisava de uma ajuda, né?
Aí eu liguei, assim, fez umas entrevistas, né? O Fernando não foi o único que a gente entrevistou. A gente entrevistou alguns caras, né? Não lembro mais. Eu lembro do Rio do Fernando, que a gente falou, esse garoto tem potencial, cara. Ele fez um dinossauro andando.
Foi assim, eu liguei para o Marcelo Souza, que todo mundo conhece, que trabalhava na Twister na época. Ele falou, pô, hoje veio um carinha aqui com um negócio maneiro.
Verdade.
Aí eu falei, pô, o Marcelo tem uma boa... Aí eu acho que eu fui lá na Twister, né? Conversei com você, eu não lembro, Fernando. Eu fui lá, né? E na hora você já veio conhecer a Sigla. Como é que foi?
Acho que você tava no dia, eu falei com o Marcelo, tava falando por e-mail com o Marcelo. E aí ele me ligou um dia e falou, cara, o Flávio tá aqui na Twister, você não quer vir aqui conhecer ele, não? É. E aí eu gravei as coisas que eu tinha num zip drive. Na época era um zip drive pra molecada que não sabe o que é, procura no Google aí, um zip drive, que era um disquetão desse tamanho que cabia 100 mega. Gravei os arquivos e levei pra Twister. Aí o Flávio...
Tinha um T-Rex fodaço.
É, isso que impressionou a gente. O T-Rex, Fernando, não tinha uma batata também? Alguma coisa com uma batata?
Não, esse é o Fabrício.
Esse é o Fabrício. Esse é o
batata. É verdade. Aí o Fernando, a gente chamou o Fernando começou a trabalhar com a gente e a gente começou a pegar cada vez mais trabalho. E na verdade, o nome Seagulls Fly, já para falar, quando a gente foi para esse escritório, a gente falou, vamos montar uma empresa, né? Queria abrir a empresa mesmo. Porque antes era assim, eu e o Fabiano, a gente trabalhava juntos e era uma coisa meio informal, né? Tipo, o Fabiano já tinha uma empresa aberta, com outro nome, que era outra coisa, que ele já passava nota e a gente juntava e recebia e tal. Mas eu falei, vamos fazer uma empresa, não sei o quê. E a gente tava viciado na música do Eagle Eye Cherry. A gente cantava essa música, Seagulls Fly. Seagulls Fly, Seagulls Fly, when mermaids cry. Tava o dia inteiro, hein? Só que quando a gente tava criando o nome, a gente falava ridículo essas pessoas que põem nome em inglês em tudo aqui no Brasil. A gente ia botar o nome Tupi-Guarani. A gente ficou procurando nomes Tupi-Guarani. A gente pensava em Ara, não sei o quê. Nada, a gente falou, cara, meio esquisito para empresa de computação gráfica. Aí a gente tava viciado nessa música, aí o contador ligou e falou, cara, para vocês poderem começar a emitir nota, sei lá, semana que vem, ou mês que vem, que a gente tinha um deadline de alguma coisa, vocês têm que criar um nome hoje para eu poder abrir empresa, não sei o quê. Aí a gente, Lorelai, que era o nome da música, Seagulls Fly. Aí a gente, cara, Lorelai, escreve Lorelai, ninguém vai entender. Aí a gente
vai
pegou o refrão.
Seagulls Fly é muito mais fácil.
Seagullfly é molinho. Aí a gente falou Seagullfly, aí criamos o nome. E, pô, já fomos super sacaneados, sempre, né? Lembra? Teve alguém que falou, que nome é esse?
Foi o cara da Telefônica, lembra?
Exatamente.
A gente registrando, aí o cara falou, como é o nome da empresa? Eu falei, Seagullfly. Aí o cara, o quê? Eu falei, deixa eu soletrar. Não, eu entendi, cara, porra. Esse nome, vou te contar, hein, amigo. O cara sacaneando a gente, o cara lá da companhia telefônica.
A gente era muito sacaneado. E aí a gente ainda, além de tudo, a gente, quando criou o site, nosso primeiro site, a gente quis botar .arts.br. Então ninguém, todo mundo botava .com, não achava a gente. .arts.br, ninguém.
Ou seja, no final a numerologia tinha tudo para dar errado, né?
Exatamente.
E não deu, né? Isso é que é interessante. Agora, deixa eu vou voltar um pouquinho. Tá? Uhum. O Fabiano era um cara de Photoshop, é isso, Fabiano? Você era o cara da, meu, ilustre, cacete, né? Como é que foi pra você, de repente, perceber que o negócio tava indo pra 3D? Porque, tecnicamente falando, até pelo que a Lu contou até o momento, os jobs começaram a entrar, a necessidade do 3D começou a ser grande. Como é que você enxergou nessa época, já estabelecido, esse caminho diferente? Ou foi um negócio que você já tinha sacado, para porra, esse negócio aí vai...
Não. Na verdade, foi precisando. Eu nunca tive a ideia assim, ah, não, eu preciso ter uma área de 3D. A gente fazia muito trabalho e, de vez em quando, tinha um pedido de 3D, como o Flávio, logo depois o Fernando, eram super, ultra talentosos. Quando as agências viram quando as agências viram o resultado dos trabalhos, começou a vir mais e mais e mais trabalho de 3D. É. Foi meio orgânico. Né?
Exatamente.
Não foi um negócio que a gente precisamos.
A gente nunca planejou. A Seagulls nunca teve assim, vamos fazer um business plan, vamos abrir a empresa. Não, foi uma coisa assim, a gente começou a trabalhar juntos, falou, caraca, temos que ter uma empresa aberta, vamos abrir. Fomos para o escritório. Precisamos de mais uma pessoa. Foi muito orgânico. O crescimento da Seagulls não foi de repente, foi super orgânico. Então, todas as pessoas que a gente foi chamando, a gente, cara, precisa agora de um cara de ilustração. Precisamos de mais um cara de Photoshop. Foi assim, foi crescendo. Aí a gente foi se mudando, né? A gente começou no Catete, numa sala que era uma sala. Depois foi para uma de duas salas no Catete. Depois fomos para de quatro salas no mesmo prédio no Catete. Foi nossos primeiros escritórios foram esses. A gente foi mudando de andar. Aí, depois do Catete, a gente foi para Ipanema. Que aí foi era uma cobertura de um hotel, era uma sala mega bizarra, cheia de... Né, cheia de era um antigo hotel, um labirinto, tinha uma área de um lado, uma área do outro, mas a gente ficou lá, acho que 2 anos em Ipanema, que aí a gente já estava muito grande para essa sala que a gente estava no Catete. Aí depois de Ipanema, a gente foi para o Rio Sul também, e aí o Rio Sul foi o momento que a Seagulls ficou maior, a gente tinha, acho que 50, o máximo de pessoas, juntando todos nós, acho que foram 55 pessoas no Rio Sul. Que aí eram duas salas enormes, que aí a gente ficou um tempão. Aí depois, a última sala foi a sala da Barra, que é o mesmo prédio que hoje é a Coi. Então, é só... Eu fiz um mega resumão da nossa localização, geolocalização, só pra você entender.
Engraçado que você foi falando agora, Lu, eu fui lembrando que nesse percurso todo estava sempre o Daniel e o Patrício, né?
Fazendo a nossa rede, claro.
Fazendo a rede, instalando mesa, parte elétrica.
E a gente fazia isso também, porque a gente sempre assim, na hora, quando a gente ia montar o escritório, a gente desmontava, a gente pintava a parede, a gente montava a mesa, todo mundo super magalho.
Teve uma vez que eu cortei uma madeira, um compensado de 2, daquele naval enorme, e eu apoiei ele na parede e ele caiu aonde?
Na mim.
Em cima da...
Nas minhas costas, tirou uma lasquinha, eu acho, eu tava de costas, não foi isso?
O legal dessa história, o melhor resumo dessa história é que, assim, na prática, ninguém era empresário de coração, assim, a coisa foi acontecendo conforme foi a necessidade e todo mundo estava sempre se virando para poder fazer a coisa acontecer, né? Ninguém tinha uma visão de, precisamos ter uma coisa, de empresarial, disso, daquilo, era uma coisa muito... Isso
era muito novo, né?
Mas isso resume também muito a paixão que a gente tinha por fazer o negócio, né? Tipo...
Uhum. É isso mesmo, Fernando. Não tinha nenhuma empresa para a gente se espelhar, não tinha nada parecido com você. Em lugar nenhum.
A gente foi se juntando e acho que foi uma coisa legal, foi que a gente atraiu talentos, pessoas novas, e a gente sempre teve uma cultura de querer trazer pessoas mais novas, tipo estagiário, para o cara se desenvolver e crescer e depois... ajudar, e a gente sempre teve essa coisa de elevar a pessoa que estava para dentro, a gente sempre dividiu muito o conhecimento, né? Começou com o Fabiano me ensinando o Photoshop. A primeira coisa que eu fiz para ele de frio, ele falou assim, você sabe usar Path? Eu falei, hã? Ele, Path? Você não usa? Eu falei, o que é isso? Cara, meu Photoshop era de web, né? Era bem tosco. Um layer ultra web. Aí ele me mostrou, olha, eu preciso recortar esse negócio aqui e limpar essa porra. Era um scanner de um jornal, de uma parada para um anúncio. Eu fiquei o final de semana inteiro usando, aprendendo. Ele me mostrou uma vez e eu fiquei lá. E aí,
foi assim. Cara, e dava para ver o outro lado do jornal, né, Lu? Tinha que apagar.
Tinha que apagar o através.
Escaneava, tinha que apagar um verso.
Não, eu acho que ele esse negócio que tem hoje, que você dá uma clicadinha e o Photoshop entende o que é e faz funcionar.
Não, era tudo na
mulher. O Hub Step você tinha que pegar um lugar específico da imagem que tem a mesma luminância, a mesma saturação para funcionar, e só o Fabiano conseguia fazer realmente. Ele foi conseguindo com o tempo e tal. Mas esse lance de clicar hoje em dia é ridículo. Você aperta
Cara, fazer trabalho
é
manual.
Se você pensar bem, é meio que a história do que por que a Sigus fez sucesso, né? Que era muito trabalho duro, né? Era na munheca muita coisa.
E tinha que gostar muito,
muita,
né?
Muita noite de virada, né?
É.
Agora, vocês acham que, assim, falando, vocês estão falando, é engraçado ver, eu que tô de fora só ouvindo, né, a história, tô vendo a cara de vocês, ou as caras de vocês, daquele sorriso puto, é mesmo, nossa, lembra disso, né? O que já é, sozinho, prova da paixão que rolava ali pelo que estava sendo feito. E vocês acham que, de repente, por exemplo, para você, Flávio, você acha que, de repente, exatamente esse lance de não ter um empresário, né, alguém que manjasse do que estava fazendo no sentido fiscal, contábil, cacete a quatro da coisa, fez com que vocês fossem mais longe do que normalmente uma empresa nessa época ia? Porque, ok, a gente está falando aí do fim dos anos 90, início dos anos 2000, a gente também não tinha uma internet lá grandes coisas, era sempre o amigo do fulano, né? Era um negócio realmente um pouco mais restrito, mas você acha que de repente foi exatamente essa ausência de alguém que soubesse o que estava fazendo que fez vocês serem diferentes?
Eu acho que, sem dúvida, Isso influenciou. Mas eu acho que tem também a coincidência da época do mundo. Assim, a computação gráfica acessível para mortais tinha começado, sei lá, 10 anos, no máximo, nem isso. E a gente pegou essa onda no começo. Eu acho que tem os pontos positivos e os negativos também, de não ter tido um empresário desde o início, que a gente quebrou muito a cara também, né? A gente foi aprendendo com muitos erros também, empresariais. A gente passou por umas crises absurdas de país, de mundo, não sei o que, que talvez ter um empresário nesses momentos fosse ser interessante. Mas com o tempo a gente também foi aprendendo bastante, então tem essas vantagens e desvantagens. Agora, um negócio que é engraçado é que a gente sempre percebia tarde demais como o que a gente estava fazendo estava tendo uma relevância no mercado. Por exemplo, quando a gente fechou a Sigus e veio aquela enxurrada de mensagens e comentários e tal, que foi acho que foi o momento máximo ali dos nervos, a flor da pele, emoções e tudo, e a gente percebeu como a gente era querido pela coisa. E no decorrer da Sigus, da história da Sigus, a gente ia percebendo isso de vez em quando. Ia lá, estão chamando a gente para não sei aonde. E não sei quem comentou no canal, não sei da onde, sei lá, no começo da internet, para todo mundo. Então, foi muito inocente, né, esse crescimento. A gente foi realmente percebendo e foi sendo empresário ao mesmo tempo e foi sendo artista ao mesmo tempo. Eu acho que tudo combinou na época.
Eu acho que, assim, aproveitando esse gancho do Fábio, essa pergunta que você fez, eu não acho que foi isso, o fato da gente não ter uma experiência de empresária que fez a gente chegar longe. Eu acho que isso ajudou em vários aspectos, se atrapalhou em outros, como o Fábio falou, mas eu acho que o que fez a gente chegar longe, além de ser aquela coisa, os astros se alinharam, porque a gente estava no momento certo, da história, de tudo, e se conheceu, mas eu acho que é aquela coisa, assim, que... Tipo, que nem casal de cinema. Bateu, a química funcionou E a gente era complementar, a gente sempre foi muito complementar entre os sócios. É, então, eu acho que isso fez com que a gente, todo mundo tivesse uma relevância, né? Eu digo, os sócios, que junto aquilo fazia uma força maior e fez a gente crescer. E a gente tinha uma coisa muito boa de atrair pessoas que tinham a ver com a gente, porque era muito importante para a gente, não só quando a gente estava entrevistando pessoas, chamando pessoas para coisas de cara, a gente entrevistou muita gente, desde para estagiário, para gerência de áreas, a gente sempre dava o mesmo valor à parte técnica e talento da pessoa artística versus a personalidade da pessoa. Como é que ela era? Se ela era uma pessoa que tinha a ver com a gente, sabe? Que tinha a mesma... O senso de cultura. Às vezes é difícil, às vezes a gente errava, às vezes a gente achava que o cara tinha a ver, chegava lá, o cara, depois de meses, a gente, caraca, nada a ver essa pessoa. Ou então...
Tem uma coisa gente... legal, né, de estar falando do... Uma vez que a gente foi contratar uma pessoa para 3D, e aí vieram umas 5 pessoas e tal, dentre elas, o Mike, que tinha o portfólio mais bacana, era o cara que era mais metido, assim, ele não combinava nada. Assim, a gente percebeu no...
Então, isso é...
Vista, né?
Eu concordo com ele também. É, o crescimento que você estava perguntando não se deu só por causa do mercado, da fusão. Acho que o talento das pessoas, dos sócios, né? Lu, Flávio, Fernando, as pessoas que a gente escolheu no mercado foram... É igual escolher cereja, né? Pegamos uma a uma e foi difícil paca de coletar, né, esses talentos. Acho que foi além das condições de mercado, mas...
É. E foi muito no instinto, até essa escolha dessas pessoas foi um instinto que a gente tinha, mas que funcionava, né? A gente não sabia, essa pessoa vai dar certíssimo, vamos para frente, e com ela a gente vai pegar mais 5, mas era uma coisa assim, cara, esse cara eu acho que vai... E aí a pessoa vinha e a gente começava a pegar mais trabalho, porque a gente estava com aquela pessoa ali e tal, e o Fernando, por isso que ele virou sócio, porque o Fernando ele sempre teve uma postura, ele tratava a Seagulls, quando ele era funcionário, como se ele fosse sócio. Então, esse tipo de postura sempre a gente valorizou muito. Então, o Fernando estava lá, ele ficava até a hora que tinha que ficar para o trabalho. Não é que tinha que ficar até tarde, mas assim, várias coisas da personalidade dele, ele se colocava como se aquilo fosse dele. E ele era funcionário, mas ele vestia a camisa de uma maneira e a gente foi vendo que, cara, vamos trazer esse cara junto da gente, porque ele vai agregar mais e a gente, com ele como sócio, vai ficar mais forte do que ele como sócio. Então, a gente percebeu isso. E no final da Seagulls, a gente também... trouxe, ele nem está aqui hoje, poderia estar aqui, mas ele virou sócio no último ano, que é o Paulo Visgueiro, que hoje é o meu sócio da Coi. Verdade, que é o meu marido sócio. Não é meu marido de verdade, mas assim, que a sociedade, a gente sempre falou que é um casamento, né? Só que a gente era casado a 4 pessoas e só não tinha parte boa, né? Mas era uma relação muito contínua, a gente virava muita noite, trabalhava final de semana, então é uma relação que você tem que ter uma sinergia, você tem que ser complementar, é um monte de coisa. Então, e a gente, as pessoas que trabalhavam com a gente nas equipes, a gente, eu acho que a gente deu um pouco de sorte, mas a gente soube escolher também, porque quem deu certo ficou por muito tempo. Quando a Seagulls acabou, tinha gente que estava 10 anos com a gente, né? A Seagulls durou 14 anos no total. Tinha gente que, quando a gente acabou, estava 10 anos. A gente 10, 11 anos. Então, assim, muita gente ficou muito tempo.
Eu acho que a Badu ficou 12 anos, né?
Muita gente que... uma galera. Fabrício também.
Você sabe que uma coisa legal que você falou... Desculpa, até acabei de interrompendo, mas... Uma coisa legal que você falou do lance de vestir a camisa... Até pela conversa, não é só o caso do funcionário que vestiu a camisa da empresa, né? O olhar de dono, né? Que o pessoal gosta de falar, mas dá para ver que vocês tinham um olhar de funcionário também, né? No sentido de estar olhando aquilo, vendo o cara que está lá se matando para fazer a coisa crescer e querendo crescer junto, né? Porque tem muita gente que é mesquinha, que olha, fala, é isso aí, fica aí, passa a noite aí, o animal.
Ah, esse é
um negócio engraçado. Ah, fala aí, Flávio.
Foi mal, rapidinho. Não, esse é um comentário legal, que a gente estava sempre até o final do expediente. A gente, raramente, nós não éramos os últimos a sair. Era um negócio de paixão mesmo, de estar ali realmente curtindo o que está fazendo e abraçando a ideia. É claro que ninguém consegue rodar 3 noites seguidas como o Fabiano. Eu não consigo. O Fabiano consegue, acho que até hoje, fazer isso, mas... todo mundo ficava... Então, não era aquele lance de uma empresa que os donos eles se distanciam dos funcionários e eles trabalham à base de chicoteada e, enquanto os donos estão na praia, sabe? Nunca foi isso.
É porque a gente vê isso em muito lugar, né?
Tinha outras pessoas do mercado que também eram donas de outros... E eles perguntavam, mas por que vocês estão trabalhando?
Eu posso, tendo sido o primeiro funcionário da Sigus, posso ter um momento puxa-saco aqui. Eu acho que isso vem muito da coisa de você liderar por exemplo e não liderar por opressão, né, ou por poder. É, um dos principais motivos pelo qual eu sempre abracei os trabalhos da Sigus como se eu fosse responsável por eles, como se a empresa fosse minha, era porque eu via que os sócios estavam fazendo os trabalhos como se fossem deles, porque realmente eram deles. Então, eu via aquilo acontecendo desde o começo e aquilo que me inspirava a ter responsabilidade pelo trabalho como eles tinham. Eu queria ser um profissional bom como eu via eles sendo, sabe? E isso sempre acabou se tornando... Eu absorvendo isso dos três e depois de nós quatro em diante, isso acabou virando a cultura da empresa. Então, todo mundo que entrava na Sigus como funcionário, estagiário, via que todo mundo estava ali, desde o chefe, que tava, desde o diretor do trabalho, que estava falando com o cliente, etc., até o estagiário que estava fazendo a parte mais simples, estava todo mundo abraçando a responsabilidade numa cadeia, né, numa hierarquia. E isso sempre foi, eu acho que essa foi a motivação principal, essa coisa de você liderar por exemplo e não simplesmente pela pressão, né, pelo poder de hierarquia. Nunca teve muito esse lance de hierarquia na Sigus, pelo menos não que eu me lembre.
É aquela coisa, né? O líder leva você pra frente, o chefe enche o teu saco e te pressiona. É, mas é a diferença, sim, gente. Acho que é muito legal ver como você... A postura... Porque, de novo, a gente tá conversando aqui, são 8 anos já que a Sigus não está mais atuante no mercado, né? Vamos falar assim, que eu acho muito feio falar acabou. Né? Acabou, é meio broxante, né? Então, mas é legal ver a maneira como a paixão pelo que vocês fizeram ainda continua, porque vocês estão, eu estou vendo na cara de vocês aqui isso. Agora, Fernando, me fala uma coisa, você, entre funcionário e sócio, quanto tempo foi isso, assim, até você se tornar sócio?
Eu fui funcionário por 4 anos e meio, aproximadamente,
tá.
E o... Corrijam-me se eu estiver errado, meus ex-queridos sócios, mas eu tava, foi logo depois que a gente terminou de fazer a Globeleza Digital de 2003 que eu estava começando a pensar em sair do Brasil. Eu estava, poxa, agora não sei se eu fico aqui, se eu saio do Brasil, o que eu estou fazendo e tal. E em paralelo, eles estavam pensando, pô, o Fernando abraça o trabalho, vamos chamar ele para a sociedade. Então, depois de 4 anos e meio, mais ou menos, eu...
A gente não sabia nada disso que você estava pensando, a gente não sabia disso.
Vocês não sabiam, né? Eu tava com essa coisa na cabeça meio que pensando assim, de, pô, será que eu saio, fico por aqui, não vou e tal. E quando eu tava começando a pensar em fazer um portfólio para tentar sair do país, eles me chamaram para jantar um dia e falaram, pô, você não quer virar sócio da gente? E aí aquilo foi, pô, qual vai ser a... Assim, foi um excelente problema na mão, né? Ou vou tentar sair do Brasil para uma coisa totalmente nova, ou vou tentar ser dono junto com pessoas que eu já conheço, já sei que trabalham super bem, para fazer uma coisa no Brasil com o que eu quero fazer, né? Que é a parte de animação e 3D e ter voz ativa e ter poder decisório também em cima disso. Então foi uma escolha muito fácil para mim na época, de, pô, óbvio que eu já tô aqui, eu já gosto de fazer o que eu faço, tô sendo reconhecido pelo que eu tô fazendo, então assim, acho que foram 4 anos, se não me engano eu entrei em 2002, 2001, e fui chamado para ser sócio em 2005, por aí.
E me fala uma coisa, não te deu nenhum cagaço?
Ah, todos os possíveis.
Porra, agora eu sou dono desse negócio, agora, tipo, fudeu. Não
deram
teve
todos os cagaços. Todos os cagaços possíveis deram. Assim, não tem a menor dúvida. Foi uma coisa muito nova, né? Porque, assim, as pessoas, até hoje em dia, as pessoas falam, ah, você já foi empresário? Eu falo, cara, eu tento me lembrar, eu realmente fui empresário. Fui mesmo, porque até hoje não cai muita ficha, sabe? Porque, como a gente falou, foi uma coisa muito orgânica. Então, era uma coisa muito da gente estar botando a mão na massa e resolvendo os problemas conforme eles iam aparecendo. Mas é aquela história, uma coisa que depois ficou muito marcado pra gente durante toda a cultura da Seagulls, inclusive no fechamento, foi que a gente nunca teve medo de mudar, de inovar e de procurar mudar para poder se adaptar a uma coisa melhor para todo mundo, né? Eu acho que é importante você aprender a não ficar na zona de conforto. É você, bom, eu tô aqui, tá legal, ok, mas agora eu vou ter que ser empresário. Bom, não faço a menor ideia como é ser empresário, não faço ideia do que eu vou fazer, mas vamos embora, vamos descobrir como é que faz, né? Vamos ver o que acontece.
Uma coisa legal disso que o Fernando tá falando, e voltando um pouquinho atrás do que a gente tava falando antes da gente ficar trabalhando com todo mundo, é que a Lu que sempre teve essa pegada, mas ela é mais executiva, mais empresária do que nós três éramos, né? Ela falava, porra, isso aqui não é para ser uma comunidade Smurf, não. A gente tem que ganhar dinheiro também. E é a mais pura verdade, né? Que a gente estava sempre viajando lá longe e a Lu, cara, olha aqui, tem que pagar a conta, não sei o quê.
A Lu que tinha mais essa cabeça de pilotar o
avião, né?
O avião, né? Que a gente ali...
Agora, mas vem cá.
No começo das siglas, a gente parava para ver filme, lembra? Para todo mundo. A gente
parava todo almoço, né? É. Para ver um filme na hora do almoço. Parte da cultura.
No Matrix, umas 18 vezes, eu lembro.
Nossa. Agora, me diz uma coisa. Para vocês, que os quatro são artistas, iniciaram essa... Vou falar essa jornada, parece que eu tô falando muito bonito, né? Essa doideira, né? Como artistas. Não teve um momento que vocês não pararam e falaram, mano, peraí, a gente não tá sendo mais tão artista, a gente agora tá sendo mais businessman, businesswoman, sabe? Tipo, tô passando mais tempo no Excel do
Você
que
Você falou a Max. Palavra mágica. Já te interrompendo, mas eu acho que pra maior parte dos sócios, esse foi o... Teve um momento quando a Sigo estava lá com milhões de a gente fazia... Teve dos últimos anos, a gente fazia, em média, 1.200 trabalhos por ano.
Puta merda, sério?
É, imagina atender os clientes, deixar todo mundo feliz. E teve um momento que a gente estava mais gerenciando os clientes e os trabalhos do que sendo artista, né? E isso me incomodava absurdamente, né? Você falou a palavra para mais, que é tipo para o Flávio, então mais ainda.
Isso, ainda nesse assunto, eu acho que os trabalhos que as pessoas conhecem da Seagulls são os que foram para os nossos sites, para nossas demos, etc. Mas eles são 10, 20% talvez dos trabalhos que a gente fazia. A gente, por causa do tamanho, a gente era obrigado a pegar muito trabalho que não era legal, que era chato de fazer, né? Às vezes as pessoas têm uma visão meio glamourosa. Só maneiro, não era tudo maneiro, né? Assim, sendo sincero.
Adicionando
então, tem que ser businessman, sim, para você manter o navio com 50 funcionários funcionando, você tem que pegar uns trabalhos que às vezes não são tão legais.
Isso que eu, adicionando ao que o Flávio está falando, além de você ter que pegar um monte de trabalho que não é legal, que é para... Pelo tamanho da empresa, os clientes achavam que a gente podia segurar qualquer pepino, né? Todo mundo aí vai sacudir a cabeça positivamente. pô, sexta-feira, 7 da noite, a gente precisa de um polvo abraçando o Nautilus para segunda-feira, um King Kong atrás com um dente pingando. Faz aí.
E aí, o que, que vocês faziam?
Lu, o que, que a gente fazia?
Dependia do cliente, era bem complexo isso aí. A gente já trabalhou muito final de semana, tal. A gente sempre tentou não passar por isso. A gente sempre tinha que levar em conta, esse cliente é muito importante, isso que ele está pedindo, vai. Como a gente faz para não ser... Se fosse uma coisa impossível, a gente dizia não. A gente sempre teve muita responsabilidade com a questão do prazo. Eu acho que isso fez a gente crescer também. Além de tudo aquilo que a gente já falou... A gente foi muito, 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 muito responsável em relação a todos os prazos. A gente nunca, quando pintava trabalhos mirabolantes, a gente sabia que ele não ia dar, que era impossível de ser executado. Mesmo, tinha uma frase que a gente falava muito, que a gente já ouviu de cliente falar, o pessoal da agência falar, O cliente disse que paga o que for. A gente fala, cara, a gente ouviu alguém falar e a gente começou a repetir essa frase que é: 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Tem coisas que você precisa de 9 meses. Então, isso é uma das coisas. Então, tinha trabalhos que muitas vezes a gente, pô, botava um gás, virava a noite, passava um final de semana para fazer um negócio que a gente via que... É aquela coisa, a gente sempre tentou ver, era bom para... Ia ser bom para Seagulls, ia ser bom para o portfólio, alguma coisa tinha que ser bom. Ou ele ia ter que ser um trabalho muito bem pago, ou ele tinha que ter um super prazo de uma forma que fosse viável de fazer, ou ele ia ter um puta portfólio. Às vezes a gente pegava um trabalho que era super mal pago, mas ia trazer um portfólio enorme para a gente. Que a gente sabe que aquele trabalho ia ficar tão maneiro, que era uma ideia maneiríssima que vinha da agência, e a gente sabia que ia poder executar. Então, às vezes a gente optava pelo portfólio. Às vezes, quando você tem as três coisas, era lindo, mas nem sempre acontecia. Como o Flávio falou, a gente pegou muito trabalho que era uma campanha enorme de cigarros, mas a gente sabia que com aquilo ali a gente tinha um volume que a gente podia pegar os trabalhos mais maneiros por um preço mais barato. Então, a gente sempre estava sempre equilibrando o prato. Nossa vida era equilibrar prato, matar leão, entendeu? E a gente sempre estava lá nessa. E esse era, e a gente foi muito orgânico, assim, foi fazendo isso, tentando... Isso. Se dividir entre a gente, ó, a gente às vezes tinha trabalho que ficava eu e o Fabiano tocando as campanhas, vídeo impressa, e a gente sempre queria pegar a animação, né? No começo a Seagulls era muito conhecida por prints, trabalhos de mídia impressa, campanhas enormes que tinha 3D fodas e tal, mas não era animação, e a gente queria pegar a animação, então a gente começou a fazer, o Flávio ficava fazendo vários estudos, a gente chegava, o Fabiano chegava, olha só o que a gente fez, vai fazer a mostra aqui, aí o cara, pô, vocês fazem animação? A gente faz, então foi todo, era, às vezes era um investimento que a gente fazia de um negócio pra...
Mas uma coisa que a gente coisa. Uma coisa que a gente acabou fazendo depois que a gente começou a ganhar um pouco de tamanho, e até isso foi meio que inconsciente, mas eu acho que no final da Seagulls deu para perceber o efeito que isso teve, foi a gente aos pouquinhos foi tentando catequizar um pouco do mercado publicitário, no sentido da necessidade da qualidade do tempo para poder fazer um trabalho de qualidade, e em relação a você não pode pedir um trabalho na sexta-feira e esperar que na segunda-feira ele esteja pronto, maravilhoso, porque o mercado publicitário é muito maluco no Brasil, né? Então, a gente, aos pouquinhos, a gente foi usando um pouco do nosso tamanho, ou por ser um dos poucos fornecedores que resolviam os pepinos maiores, a gente foi tentando forçar um pouquinho e dizer, olha, precisamos de mais tempo, precisamos de mais prazo, precisamos de mais respeito como fornecedor nesse mercado.
É isso aí. Adicionando o que a Lu falou e o Fernando falou, eu acho que a gente sempre foi muito responsável, a gente nunca furou prazo, e os clientes, a gente nunca teve apadrinhamento de alguém que... Eu lembro uma vez que a gente estava no estúdio, um cara super famoso de propaganda, vocês vão lembrar, não vou falar o nome da pessoa, apareceu lá no estúdio, marcou para ver, vem cá, de onde vocês apareceram? Quem é que está por trás disso aqui tudo? Que a gente já era enorme. E quem é que tá botando dinheiro aqui nesse troço? E a gente ficou olhando um pro outro, não, cara, não tem ninguém por trás, isso aqui é trabalho. Mas eu acho que o que fez a gente crescer foi as agências e os clientes, eles acreditavam na gente, a gente nunca bullshit ninguém. Esse é o trabalho, vai levar isso para fazer, a gente sempre tentava surpreender o cliente. Se desse para fazer mais e dar uma pitadinha aqui, uma ali, mas acho que isso faz parte daquela sua pergunta, como é que cresceu tanto, né? Acho que os clientes gostavam de trabalhar com a gente, que a gente botava o amor todo da gente no trabalho, mas a gente não tinha... Tinha muita gente nessa época que fazia, lembra? Em vez de dar uma coisa que era um clique, o cara levava 3 dias para entregar porque queria fazer um bafafá. A gente nunca foi assim, a gente nunca teve nenhuma farofada contra o trabalho. A gente era bem honesto.
Você sabe que enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui... Né, é muito interessante a gente comparar vamos ver se eu consigo colocar certo, o que uma empresa profissional, eu estou fazendo aqui para quem está ouvindo, aspas, né, é que eles estão vendo, então é mó legal, né, eu faço assim, eles sabem o que eu estou fazendo, uma empresa profissional de uma empresa de artistas, porque eu já trabalhei em algumas empresas em 20 e tantos anos de profissão, e sempre tem aquele cara do comercial que fala que não, claro, a gente faz. Não, pode deixar, a gente entrega. O cara não faz a menor ideia de quem vai sofrer, chorar sangue e etc. para fazer. E se vai sair uma porcaria, também não interessa, o importante é pegar o cliente. E o discurso que vocês mostraram aqui é bem o oposto disso, né? Eu falei assim, cara, tá bom, a gente vai se lascar pra fazer, mas o que, que é legal disso? Por que, que a gente vai pegaria isso? E eu acho que isso é uma coisa que falta hoje nas empresas, né? Ou pelo menos na maioria das empresas, uhum. É do tipo olhar e falar assim, tá bom, tundo bem, para cada tatuagem da Gisele Bündchen que se move, eu tenho que fazer 4 dolinhos. Tá bom, vambora, é uma escolha que você faz. Mas não é verdade, você vai fazer uma escolha. Agora, não dá para simplesmente aceitar tudo e vambora, até porque vocês... E aí eu vou entrar numa outra questão que eu acho que é super pertinente. Hoje a gente fala muito de atrair os melhores talentos, né? Existe até um instituto aí que é o GPTW, né? O Great Place to Work, que tem um monte de empresas que tentam o GPTW, o cacete a quatro, e fazem um monte de coisa, é cafezinho de graça, é andar de patinete no meio do escritório e tal. E vocês trouxeram uma quantidade absurda de talentos para trabalhar com vocês. Eu, antes da gente começar a gravar, estava conversando com o Fabiano, que foi o primeiro a chegar, e estava falando do podcast. Ele começou a ver o podcast, não é isso? Não foi, Fabiano? Aí você falou, pô, mas falou com o Delcio, falou com o Pedro, falou com uma galera que passou ali com vocês. Vocês acham que essa postura de, pô, eu quero ser respeitado porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo um trabalho bacana e eu tenho ciência disso, ajudou a atrair essa quantidade absurda de talentos que vocês atraíram?
Com certeza, eu acho que essa era a cultura da Seagulls, e a coisa mais maneira que eu vejo hoje em dia é essa galera que está explodindo no mercado, assim, muitas pessoas, assim, então, Pedro Conte, tem várias pessoas que passaram pela Seagulls. Sempre quando a gente se encontra num shopping ou num chat, qualquer coisa, os caras falam, cara, já rodei o mundo, mas eu nunca trabalhei em lugar como a Seagulls. Isso é a parte mais maneira de ouvir, cara, porque tinha uma coisa muito especial ali na Seagulls, das pessoas que estavam lá, que se sentiam fazendo parte de um grupo. A gente parecia que era uma comunidade quase, assim. Então, isso é uma coisa...
Dismurfs.
Pô, é muito engraçado, quando a gente começou aí, a Seagulls já tinha acabado. Aí o Flávio me ligou um dia, falou que estava já na Coi, e o Flávio falou, Lu, tem um negócio aqui, cara, a cara de vocês aí da Coi, vocês topam vir aqui pra gente passar para vocês, ver se vocês têm interesse em pegar esse trabalho. Aí a gente chegou, eu cheguei lá na Globo, era uma galera da Seagulls, era muito louco, né? No departamento do Flávio tinha, só ali tinha uns 5 caras que foram da Seagulls. A gente, caraca, cara, muito doideira isso. Passou muita gente nesse tempo todo, muita gente ficou muito tempo, muita gente que depois cresceu pra caramba e tal. Muito legal de ver e reencontrar essas pessoas, e isso é a coisa mais assim que era que eu senti, que eu ouço até hoje, nunca trabalhei em lugar como a Seagulls. Isso é muito maneiro de ouvir.
Só um parênteses sobre que você falou sobre a gente ter sido muito responsável sempre, e sempre fomos mesmo, sempre entregamos e tal, mas a gente tinha uma estrutura e um tamanho e uma quantidade absurda de talentos que a gente conseguia entregar por causa disso, mas nem sempre, quando chegavam os maiores desafios, a gente sabia exatamente como que a gente conseguia encarar aquilo. Tiveram vários exemplos que a gente sempre olhava assim, olhava para a cara do Fernando, e aí?
A própria Globeleza. A Globeleza a gente pegou e falou, e agora,
como é que a gente faz? A gente ficou sendo...
Eu lembro que eu me dei conta um pouco da realidade dessa situação num dia que eu tinha, sei lá, pouquíssimo tempo na Seagulls, no Largo do Machado ainda, e eu vejo o Flávio falando no telefone com o cliente dizendo, a gente pode fazer, não, manda aí, a gente faz, sabe essas coisas que você vê aí, parte dos dinossauros, manda que a gente pode fazer. E eu, o que esse maluco tá falando com o cliente, cara?
Olha, assim, eu era um adolescente.
Mas isso mostra a maluquice que a gente tinha na época e ao mesmo tempo a paixão que a gente tinha do tipo, cara. E uma coisa que o Flávio até me mostrava, me ensinava meio que por exemplo, assim, cara, é melhor você botar o problema no colo e resolver o problema do que você nunca pegar um problema para resolver, você não ter o que fazer. Então, assim, é a coisa de você sair da zona de conforto. Você fazer só o que você sabe não vai te levar a lugar nenhum, não vai te fazer crescer.
Tem uma coisa que você pode, eu acho que 100% das pessoas que passaram pela Seagulls têm em comum, que é ninguém tem medo de software novo. Ah, qual é o software? Ah, esse aqui. A gente enfiava a cara em uma noite e já estava fazendo apareceu o Buju novo. traqueando, não sei o que, a gente aprendia em uma noite o software para poder fazer o trabalho.
Eu entregou a idade agora, hein, mano?
Buju, nem eu lembrava.
Buju é novo, hein?
Hoje nem precisa mais, né?
Eu lembro de um trabalho, Fabiano, que a gente fez, que foi a coisa que... Foi uma coisa muito louca, que a gente fez um trabalho que era tanto layer, que a gente chegou no limite do número de layer que podia ter um arquivo no Photoshop. E travou e a gente corrompeu, e a gente perdeu tudo de, sei lá, quantas horas. Aí a gente teve que começar de novo, porque o arquivo não abria mais. E a gente demorou para descobrir que era isso.
Depois disso, a gente teve os trabalhos da gente todos. A gente tinha aquele servidor com 1 bilhão de terabytes de... Porque a gente tinha versão 32, 33, 428. A gente tinha gravando para se perdesse uma hora só.
Outra história boa que eu tenho nesse sentido é uma vez que eu estava fazendo um negócio às 11h30 da noite e eu estava quase arrancando os olhos da cara de ódio porque eu tinha perdido um trabalho. E o Fabiano passou calmamente atrás de mim, assim, bateu no meu ombro devagarinho e falou: fica assim, não, é bom que treina.
Sacanagem.
Eu tava babando veneno, já querendo matar.
Cara, mas isso aconteceu muito.
Você sempre fala até hoje. É bom que treina.
Cara, mas isso foi o que mais aconteceu. A gente, assim, travar, e sempre quando você trava, você tá 3 horas fazendo um trabalho. Trava. É raro hoje em dia travar, corromper, você não conseguir. A gente tem várias versões, mas caso aconteça, você sempre faz mais rápido a segunda vez, né? Mas aconteceu isso muito, mas muito.
Cara, fora. Eu lembrei agora de um monte de episódio técnico. Lembra, Ju, Lu, a gente correndo lá no centro da cidade, comprando HD SCSI num cara não sei onde. HD mais rápido que existia, com uma placa, não sei o quê, porque a gente precisava de velocidade.
Não cabia, né?
Agora, assim, pergunta pra vocês aí. Vocês estavam falando, por exemplo, né, o Fernando contando, né? Pô, como assim, cara? Não aceita esse job, pelo amor de Deus. Vocês já pegaram algum job só porque vocês olharam e falaram, mano, isso vai ser muito do caralho, eu queria muito fazer um dinossauro. Tipo, foda-se que eu vou perder dinheiro, que eu vou varar a noite, mas eu queria muito fazer esse dinossauro.
A demo inteira é feita desses jobs aí que você acabou de falar.
Exatamente.
Porque geralmente são jobs que foram para prêmio, ou então que era um risco do diretor de arte que queria dar uma viajada, só que o cliente era muito careta para pagar por isso. Geralmente era uma experiência maluca que era o que dava mais tesão. Né?
A animação do caranguejo, que foi uma das mais famosas. Desculpa, Flávio.
Do Popó?
A animação do caranguejo, que foi uma das mais famosas que a gente ficou na época, foi um pouco isso no começo, né? Começou com um vídeo impresso, a gente ficou com tanto tesão de fazer, a gente fez uns testes de animação e acabou conseguindo pegar o trabalho, vender a animação.
Foi o diretor de arte? Foi o Popó, não foi?
Não, do caranguejo foi pro Lute, da...
Ah, tá, foi.
Mas o trabalho melhor que venda é isso, gente. O trabalho... Foi mal te interromper. Fala aí, Flávio.
Eu
acabei de lembrar, o trabalho que melhor exemplifica essa coisa da gente pegar o trabalho e falar, caraca, o que a gente vai fazer agora? Foi o Papa Dragon.
Papa Dragon.
O Diablo, a gente... O Biri, alguém da Blizzard falou, posso indicar vocês para um pitch? A gente entrou numa concorrência. A gente entrou numa concorrência, eram 5 empresas que tinham que fazer um pitch para pegar a abertura do. Fazer o Cinematics e uma porrada de filmetes para a Blizzard. E a gente. Ele falou, posso indicar vocês? Pode. A gente fez um call, pegou o brief e falou, vocês têm que fazer alguns segundos para mostrar. O cara tinha milhões de detalhes, tudo que, como ele queria, era super pensado já a ideia do look e tal. E era a gente, a única empresa de fora, brasileiro, o resto eram só empresas americanas. Aí a gente botou, cara, quando a gente falou, caraca, vamos pegar um trabalho na vida, a gente botou toda a nossa energia do planeta no negócio. Ficamos um mês e pouco fazendo pitch. Aí quando a gente apresentou para os caras falaram assim, cara, esse pitch de vocês aqui foi o único que chegou um pouquinho perto do que a gente está pensando. Então, trabalho de vocês. Vem para cá amanhã, para cá fora. Aí foi essa situação que a gente pegou o trabalho e falou, como é que a gente vai fazer isso agora?
Agora, só certo. Rapidinho, quem que indicou vocês para fazer?
Foi Ricardo Biriba.
Olha que coisa louca. Eu, assim, juro por Deus, o que acabou de acontecer aqui. Acho que eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu postei, eu tirei uma foto rapidinho da minha tela aqui para mostrar. Vai fazer a propagandinha. Lu, assim que você falou o nome do Biriba, apareceu o nome dele no meu Face dizendo que ele deu like na foto.
Caraca.
Eu juro por Deus. Eu olhei, sabe quando você fala assim? Eu falei, caralho, como assim, mano? Juro.
Impressionante.
Falei que esse episódio ia ser lendário, vocês não estão entendendo.
É engraçado, essas coisas só acontecem assim. A gente, aquela coisa do espírito da aventura, do desafio de querer fazer coisas diferentes. E esse trabalho foi um trabalho dificílimo, que durou 7 meses, e a gente aprendeu muito, erramos muito no começo, tomamos na cabeça, mas a gente foi.
Lembra no final, do Come to Jesus Meeting?
Count os ídolos. Eu e o Flávio, a gente foi pra Califórnia umas 6 vezes. Era assim, vem amanhã, a gente... Cara, a gente tá no Brasil, a gente precisa de 2 dias, pelo menos, pra comprar passagem. E a gente ia pra Califórnia, ficava 3 dias e voltava. E a gente fez... A Silvia foi dividida ao meio e a gente ficou... esses 7 meses... Tinha, acho que, 22 pessoas, ou 25, já não lembro, mas dedicadas a esse trabalho. Teve que instalar câmeras, a gente não podia usar o celular, era cheio de regras de segurança.
Quem estiver escutando, entenda, quando a Luciana fala dividiu a Sigurd no meio, foi literalmente, a gente teve que construir um muro no meio da Sigurd para poder separar as equipes que estavam trabalhando. Tamanho era o nível de segurança.
Exigência do cliente, obviamente.
Isso a pedido do cliente. Vieram 2 caras de segurança, eles mandaram assim, vocês têm que fazer isso. Aí a gente levantou o muro, botou câmera,
desligamos todo mundo. Todas as máquinas da internet, não podia
ter. Ninguém tinha acesso à internet, só os sócios. E as pessoas tinham que entrar com o dedinho, que era uma mega tecnologia, você botar o dedinho e entrar na sala.
Era isso, cara. Eu fiquei todos os cabelos, que eu virei o executive producer, né? Eu era o produtor executivo. E era muito, assim, muito estressante você lidar nesse nível muito executivo com uma empresa muito grande, que era a Blizzard. E com muita burocracia e legislação interna. E metodologia, era... Caramba, aquilo foi muito desgastante. Mas o trabalho é sensacional, né? Se olhar o lado bom.
Foi longo, mas foi um bom exemplo para isso aí que você falou.
A gente inventou uma tecnologia que ninguém tinha feito ainda. A gente fez animação sobre 3D. Lembra como é que foi? O Flávio Fernando, a galera da Sigurd inventaram lá. Era animação 2D sobre animação 3D com
compra. Se a gente inventou, o cara tinha uma visão muito. Ele sim, o cara era muito bom, o diretor criativo que estava tocando esse trabalho lá. Exatamente, o Nick. Ele era sensacional, ele sabia exatamente o que ele queria. Então ele foi guiando a gente e a gente acabou chegando nesse look que era. Tinha uma mistura de. Tinha um pouquinho de animação 2D, tinha. A gente usava os assets dos moodboards e aplicava mapeados no 3D. Muito after, muita montagem, muito efeito. E foi chegando nesse look que ele foi guiando a gente. E foi um longo caminho de muitas noites.
Nessa época a gente ficou com 100 e tantas pessoas, contando os funcionários e freelancers. E o que aconteceu foi que a gente criou, de emergência, no começo desses 7 meses, um teste que se chamava DaVinci Style. Vocês lembram?
Isso foi para escolher, selecionar as pessoas. O
inteiro para... Cara, entra nesse contest aqui. Se você conseguir fazer o desenho no estilo que a gente quer, a gente vai te contratar.
Mas a gente não podia falar nada sobre o trabalho. Então, a gente teve que criar um teste que tinha um estilo que a gente não podia falar muito, as pessoas começavam a fazer perguntas e falavam, não posso falar, é isso, faz aí. E assim foi que a gente foi selecionando a galera de concept art, que foi fundamental, porque foi um trabalho que tinha muito essa parte, a galera de concept, design, desenho.
No começo, o primeiro teste que a gente mandou para eles, eles odiaram.
E a gente achou que estava maravilhoso, lembra? A gente falou, cara, eles vão amar.
Aí eles falaram, olha, tá muito...
Não, a gente foi lá, a gente bem apresentou o vídeo lá, Flávio.
Não.
Foi?
De repente, porque eles não gostaram do que a gente fez, aí a gente teve que comprar uma passagem pro dia seguinte, sei lá, e tá lá no sábado.
A gente tinha uma reunião, só que eles adiantaram, porque a gente achou que tava arrebentando, e o cara falou, não é nada disso, eu vejo um caminho, mas não é nada disso, começa de novo, a gente começou de zero.
E aí, vem cá, qual de vocês nessa hora que sai correndo por Los Angeles e não voltar mais? Porque imagino, eu já usei essa palavra algumas vezes aqui, mas eu imagino o cagaço que não deve ter dado de ouvir um negócio desse. Porra, você tá lá, tá 20 mil quilômetros de casa, o cara falando, é isso, mas não é nada disso. Porra, eu já tinha me matado. Como é
mas
que
ele tinha razão,
um
cara. Ele tinha razão, ele tinha toda a razão. Ficou ele muito melhor razão. No final. Verdade. Verdade era essa. Ficou muito
mas
bom.
É complicado, né? Vocês já com uma empresa estabelecida, com clientes, o cacete A4, até cliente internacional. Vocês já tinham clientes internacionais nessa época. Não era uma novidade.
Muitos,
vocês,
muitos.
Né?
A gente fazia muita coisa para várias agências dos Estados Unidos já nessa época.
Sim, sim. Até na demo de vocês tem coisa da Sprint, uma série de propagandas e tal. E aí, pô, você chegar para um cara numa Blizzard e o cara falar, pô, não é nada disso, deve ser um, né, um tipo um wake-up call, né?
Soco no estômago.
É um choque de realidade, né? A gente estava acostumado a impressionar sempre. Uma coisa, de repente, você escuta de um cara, de uma empresa que você mesmo admira, e o cara fala, não, não é nada disso, você, bom, ok, tá na hora de eu levantar o meu nível de qualidade para poder atingir a qualidade que esse cara espera, né? Então, foi muito bom pra gente. Assim, foi um desafio desgraçado, foi de suar sangue muitas vezes, mas foi uma coisa que elevou muito a nossa capacidade, não só artística, como profissional também, de lidar com clientes grandes, de como escutar uma crítica direta dessas na cara e saber transformar aquilo numa produção, numa melhoria do seu trabalho, né? E não numa coisa de você levar para o emocional de, ai, meu Deus, ele não gosta do meu trabalho. Não, é, sim, tá ruim, ok, vamos consertar, vamos melhorar isso.
Aliás, isso que você falou é verdade. E a gente já estava muito acostumado a diretor de arte, o cliente falar, não é nada disso, vamos, ou... Pô, não é bem isso que eu queria, porque você não sabe o que está na cabeça do cliente, né? A arte da gente estava em tentar descobrir o que era que o cara queria ou tentar inventar uma coisa diferente. Mas o mercado americano, eles não têm papo na língua. Eles não dão voltinha assim para falar assim, ah, legal o que você fez, mas eu queria uma coisa mais assim. Eles falam, tá ruim. E ruim por causa disso. Aí você fala, cacete, pô. Eu lembro de gente chorando na sigla, por vários trabalhos. Porque
isso, a gente chama isso de assertividade.
Um cara falava, tá uma bosta.
A gente chama isso de assertividade, né? O cara tá sendo sincero. Assim, não, tá ruim, não é isso que eu quero. E a gente tem essa coisa muito de, não sei se é a emoção do brasileiro, né? De sempre levar pro pessoal, né? De se magoar com aquilo, quando na verdade é uma relação totalmente direta sobre o trabalho, o cara não tá querendo te ofender diretamente, ele tá sendo sincero sobre o que ele pensa e como ele é o cliente.
A gente tem muito disso mesmo, né? A gente se ofende porque a gente leva pro lado pessoal o trabalho. Agora, não é melhor trabalhar assim, então, né, do cara olhar e falar, não, olha, tá uma bosta porque não é nada disso que eu quero do jeito A.
Acho que assim, a gente aprendeu, quando a gente pegou esse trabalho da Blizzard, já foi em 2011, a gente já tinha passado por muita coisa, a publicidade ensinou muito pra gente, então a gente, assim, essa coisa de ter humildade, de gente, não adianta a gente fazer o que a gente quer, a gente tentava dar o nosso input criativo, nosso input artístico, a gente até hoje, acho que todos nós somos assim, mas você tem que ouvir o cliente no final do dia é ele que é o cara que trabalha dele, então assim, eu posso querer ir pro caminho X, o cara quer Y, eu vou ter que tento um pouco, mas não adianta ficar insistindo. Eu vou pro Y e tento fazer o melhor naquele Y ali, então. E muitas vezes a ideia do cliente é melhor. Porque, nossa,
tem alguns fatores aí que tem cliente que sabe o que quer. Que exatamente. É o caso do Nick lá da Visa. Ele sabia exatamente o que ele queria. Então, a direção dele era muito fácil de entender. Às vezes o cliente não sabe exatamente o que quer e a gente
tem
que mostrar pro cliente o que pode ser. Então tem essas duas.
Tem essas frases, assim, frases que eu ouvi de cliente falando, a gente apresentando, acho que era algum layout de site, na época a gente, uma parte de web, o cara falou assim, gostei, mas não me apaixonei. Essa era a frase.
Essa é horrível.
Aí eu assim, o que você quer dizer com isso? Gostei, mas não me apaixonei. Então, assim, problema quando o cara, exatamente, eu prefiro cliente que sabe o que quer e te vá falando, não é isso, mas o cara sabe, esses são os bons diretores de arte. Passamos por ótimos diretores de arte, pessoas que não tinham a menor ideia para onde queriam ir. Aí você ia para um caminho e o cara, volta para aquela versão de anteontem, que eu acho que eu gosto mais dela.
É um negócio normal, né? Tipo, não estamos. Às vezes a gente não sabe o que quer e o processo que vai mostrando as soluções mais legais e tal. Mas ainda nesse lance do saber ou não o que quer, eu já ouvi do mesmo diretor de arte que uma vez eu fiz muito, eu finalizei o trabalho exatamente igual ao layout. Ele falou, pô, mas tá igual o layout. E outra vez, para esse mesmo diretor de arte, eu fiz muito mais legal que o layout. Ele falou, pô, mas não tá igual o layout.
Mas, de certa forma, isso... De certa forma, isso era um pouco até o que atraía cliente para a Sigo, saber que ali eles iam ter um lugar, um sandbox, né, uma área para eles poderem criar e flexibilidade para poder mudar e tal, evoluir o trabalho deles. Então, é uma coisa que é desgastante, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, era um pouco do que atraía as pessoas a trabalhar com a gente, né, saber que ia ter esse suporte.
É isso aí. E outra coisa que abre... Que eu sempre falo, o diretor de arte tem que dirigir a arte. Se a pessoa não sabe dirigir arte, não é diretor de arte.
Né? Perfeito.
Agora, assim, também tem um limite, né? Entre o cara ir com você num processo, ou, né, trazer você junto no processo para deixar aquela peça que, de repente, não estava totalmente acabada e ninguém sabia que não estava acabada até vocês entrarem na jogada, e o cara simplesmente falar, mano, quer saber, eu vou fazer mais ou menos aqui... A hora que eu puser na mão dos caras, eles vão começar a desenrolar e aí a gente vê para onde vai.
Isso a gente agora.
Tem os dois perfis.
É. Quando às vezes o trabalho chegava bem embrionário, o cara fala assim, olha, esse é o roteiro para um filme, ou então para um print, assim, tem um layout aqui, mas, cara, viaja, solta a mão, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente apresentava dois caminhos, aí o cara, eu gosto mais desse, mas pega um pouquinho daquele, aí a gente ia desenvolvendo junto. A gente sempre gostou muito de pegar o trabalho do começo, assim, criar, isso é uma coisa que a gente sempre se amarrou, porque a gente pode dar input, mas os dois casos são legais, assim. O problema é quando o trabalho não acaba, não tem fim. A gente já teve trabalho, tinha versões 45.psd, tipo, você fala, meu Deus do céu, né? É aquela coisa que já aconteceu também, então, muita água rolou.
Aquele arquivo, né? Final 64, né?
Final agora vai.
A gente falava isso, que às vezes tinha um carinha novo que tava na Sigs há pouco tempo, botava. Ah, não, mas esse é o final. A gente falou, nunca bota final, é só número. Vai subindo o número. Você nunca sabe quando acaba.
Não, eu descobri com os anos que toda pessoa que trabalha com arte, né, em computador e tal, ela é super, como é que se diz? Supersticiosa. Porque todo mundo bota lá o nome. Final 1, final agora vai, final dessa vez eu consigo, final tomara que não dê pau. Já, todo mundo já fez isso? Muito supersticioso, gente, não é possível isso. Mas agora me fala uma coisa, vocês, pô, né, sigam subindo pra caramba, saiu de 3 pessoas, 4 pessoas, de repente 150, Blizzard, o cacete A4 e tal. Em algum momento, vocês pararam nessa... em alguma encruzilhada, você fala, mano, e agora? A gente vai pra onde? Porque, né, aquele céu é o limite. Então, de repente, você tá fazendo lá, como você falou, Lu, em 2011. Pô, estamos fazendo um bagulho pra Blizzard, que sempre foi a referência, né, de audiovisual pra gente. Todo mundo que é nerd. Eu nunca joguei Diablo, mas eu sempre paguei um pau absurdo pra o que saía da Blizzard. E vocês chegaram nesse momento e falaram, pô, e aí? E agora? A gente vai pra onde?
Porque... Eu acho que só vou introduzir rapidinho, Lu, se continua. Mas eu acho que a Blizzard ela foi bem já no final da Sigus. A gente já estava com uma cabeça ali. Eu acho que a gente começou a se perguntar. A gente passou por várias crises, né?
Foram vários momentos que a gente se perguntou isso, né? Não foi? A gente
perguntou, caramba, vamos ter que diminuir demais, vamos ter que se mudar. Em 2008 teve aquela crise mundial que nos afetou muito, que a gente teve que sair da Torre do Rio Sul. Teve que demitir uma galera que a gente não queria demitir. Foi bem difícil. A gente teve que ir para uma sala menor, mais longe, etc.
Mas a crise de 2008 também abriu as portas para o mundo para a gente, né? Porque ficou caro para americano e europeu fazer com estúdios locais e a gente tinha um preço apetitoso para eles. A gente bombou de fazer trabalho fora.
É verdade.
Por causa da crise, né?
Teve isso.
A própria mudança...
Que foi muito flagrante pra gente nessa época da crise de 2008, foi quando a gente começou a viajar muito para fora, e eu lembro que teve uma época que a gente tinha um site que tinha 100 cabecinhas e o mouse passava assim, você passava o mouse, todas as carinhas eram os funcionários, o time inteiro da Sigus olhando pro mouse, vocês lembram disso? E eu cheguei numa empresa, que era a empresa que fez aquele Big Little Planet, que é a abertura, que é maravilhosa, esqueci o nome da empresa, Ferona, em Londres, E eu fui lá, eles convidaram a gente para ir lá, eu fui lá com o producer da gente. Quando a gente chegou lá, eu achei que eu fosse chegar num lugar igual a Sigos, com milhões de pessoas e computador. Eu cheguei lá, tinham 6 pessoas, vários aquários assim de reunião, e a primeira coisa que o cara perguntou foi: cara, como é que... Eu entrei no site de vocês, eu vi o número de pessoas, aquilo é tudo funcionário? Eu falei: a gente não tem muito freela, porque a gente precisa contar com as pessoas, a gente não usava muito freela na Sigos. A gente tinha que saber que tem o profissional ali para a gente fazer o trabalho. E o cara falou: cara, como é que vocês conseguem manter esse número de pessoas e funcionários? É impossível aqui. E isso se repetiu em San Diego, em Londres, em qualquer lugar que a gente visitava, as pessoas ficavam chocadas com o número de pessoas. Quer dizer, o mundo já estava flipando para um modelo que era muito diferente do da Sigos, né? Que já dava para ver ali que essas horas a gente começou a se questionar: caramba, isso aqui é um modelo que vai funcionar para sempre? E eu acho que a gente foi bem responsável também até no final da Sigos.
Entendi. E agora, e criativamente? Porque uma coisa, é claro, a gente está vendo, né, vocês falaram da crise de 2008, foram a crise dos tigres asiáticos, né? Acho que era. Eu sou péssimo para esses...
Quebrou,
porque
não, aquilo tem um nome, né?
Quebrou
o mercado
da bolha.
Da bolha imobiliária, verdade, verdade. Mas assim, ok, são fatores externos, muitas vezes, economia, aquela coisa toda, a gente sabe que alguma coisa cede ali no meio, mas criativamente, porque a gente vê hoje a demo que vocês lançaram lá atrás, o meu celular começou a gritar aqui, gente, que isso. Comprei um celular da Samsung, ele começa a conversar comigo no meio da... muito legal.
Carente.
Mas vocês...
Para momento... mim, oi? Fabiano, isso que você está perguntando, criativamente, foi o que startou para mim querer não estar na Sigos. Foi exatamente a parte de criatividade. A gente nunca bafafou prêmio nem nada, mas a Sigos tem uma, que nem falam em inglês, uma plethora de prêmios, né? A gente tem prêmio, todos os prêmios do mundo, né? Dos melhores prêmios. E aí, a gente já trabalhou para a Bisa, a gente já trabalhou para Coca-Cola, Honda, Volkswagen, todas as Gillette, você fala uma brand, a gente já trabalhou para ela. Para mim, teve um momento que teve esse clique, sim, criativo, eu queria trabalhar com outro tipo de coisa. E eu mudei completamente, eu faço uma coisa diferente do que eu fazia quando eu saí da Sigos, eu faço outras coisas. Mas aí você precisa de um podcast só para falar do futuro.
Já vamos marcar agora, não tem problema nenhum. Assim, eu pergunto isso, na real, porque porra, a gente vê, eu ia falar, eu tava vendo aqui a última demo que vocês soltaram, né, na Sigos, porra, que acho que ela foi no comecinho de 2012, né, acho que... Porra, você olha o trabalho que vocês estavam fazendo lá, gente, é atual. Assim, técnica e esteticamente, você vê um monte de coisa, ok, tem uma ou outra coisa que você olha e fala, isso aí tá um pouquinho mais antigo. Mas tem muita coisa que você vê na televisão hoje, sabe? Então, tem uma propaganda da Volks, por exemplo, né, que tinha um robozinho e tal... Porra, se soltar hoje aqui no intervalo do Jornal Nacional, nós estamos assistindo numa boa. Então é.
Muito obrigado. Pra mim
é... Mas é verdade. É verdade. O cara, é sério. Se eu não pegasse o Vimeo e visse que tava 720p ao invés de 1080, não é? Eu ia achar que era um negócio novo. Porque, assim, tem uma. A cara. É muito competente, o visual todo é muito competente. Então, quando eu pergunto sobre a questão criativa, é exatamente por isso, porque assim, vocês já estavam num nível tão alto do que vocês estavam fazendo, que eu, pessoalmente, eu olho e falo, cara, para onde que esses caras conseguem ir daqui, né, fazendo isso? O Flávio, por exemplo, ele faz umas coisas malucas. Eu volta e meia acompanho, né, por Face e tal, eu sei que volta e meia tem umas invenções malucas, máquinas de Lego para filmagem de abertura de novela, né, uns negócios assim. Para você, que é um... que amigos em comum já se referiram a Vossa Senhoria como gênio, tá? Foi a pessoa que o nome começa com Marcelo e termina com Souza. Mas eu não vou falar quem é para não criar um,
com Marcelo.
Um clima.
Eu vou ser embaixo também.
Viu?
Gênio. Falando em Marcelo Souza, um dia eu quero me mudar pro universo dele, porque o universo dele tem 72 horas.
Ah, não. É, não, isso não dá, não dá.
É, mas falou o Fabiano que dorme 4 horas por dia e fica na boa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Para embora 3 dias seguidos e tá em pé ainda.
Mas esse lance do não dormir e voltando. A gente falou de coisas legais, de virar noite, não sei o que lá. Uma das coisas que eu acho que foi errado, muito por causa da cultura de propaganda nos anos 80 e 90 no Brasil, eu trabalhei com o pai do Flávio. Ele foi meu mentor de ilustração. Eu fui trabalhar com ele com 13 anos. Eu dei um monte de cagada. Uma das cagadas foi ele casou com a minha prima. Ele me viu desenhando lá em Teresópolis e me chamou para trabalhar com ele. O pai do Flávio... Ele sempre dava virote, que ele chamava. Pegava o trabalho, virava à noite, entregava no dia seguinte. Eu já me acostumei de muito cedo com aquilo. Era uma coisa que a gente acabou acostumando os clientes com isso. É meio tiro no pé, na verdade, isso, né? Que é uma coisa que você burn out, né? Muito rápido por causa disso também.
Então, isso me leva a uma pergunta super original, na verdade. Vocês, o que vocês hoje, olhando para trás, falam assim, pô, claro, né, já fazem aí quase 10 anos que vocês não estão mais com a Seagulls, cada um foi para um lado, cada um foi trabalhar num lugar, fazer uma coisa diferente, ILM, Globo, enfim, whatever. O que vocês fariam? Que vocês olhando e falam assim, pô, isso aí dava pra gente ter feito de outro jeito, porque... Isso olhando agora não foi legal. Na hora, ok, era o que dava para fazer, sei lá, de organização, de postura, de... Ah, não queria ter mudado pro Rio Sul, porque é mó zoado ali na região. O que vocês têm aí? O que vocês falam? Porra, não, isso aí dava pra fazer melhor. Lu, ela tá dando um sorriso do tipo, eu tenho essa resposta na ponta da língua.
Tenho, se chama Coi.
Por quê? Agora a pergunta, por quê?
Porque a Koi é uma versão reduzida da Seagulls. A Seagulls era muito grande e isso tinha um lado bom, que a gente pegava campanhas enormes, e tinha um desgaste enorme para a gente como sócio, porque a gente tá tocando um trabalho, coordenando o outro, virando uma noite, era muito cansativo. E quanto a Seagulls, a gente resolveu... Né, que a Seagulls ia acabar, os sócios e cada um ia para um canto, foi um momento de reflexão para todos nós, né? Cada um queria uma coisa. Foi um momento que eu pensei, eu quero... Será que eu começo a correr atrás de trabalhar em algum lugar, tal? O que eu quero fazer da minha vida? Comecei a pensar e eu falei, cara, eu quero continuar fazendo, porque eu sempre tive essa coisa de... eu trabalhei no Infolink, depois eu fiz a Seagulls com o Fabiano, depois eu fiz a Coi, eu só trabalhei em dois lugares na vida. E a Coi hoje tem 8 anos, a idade que foi o fim da Seagulls, né? Que a Seagulls, eu fiquei fechando a Seagulls e abrindo a Coi ao mesmo tempo. E a Coi eu falei, cara, eu quero fazer dessa vez, assim, a Seagulls foi maravilhosa, ela fechou um ciclo, mas eu queria trazer só a parte boa, eu tentei trazer só a parte boa da Seagulls, que é a parte da cultura, a parte das pessoas, a parte de dar inputs criativos, mas essa coisa que o Fabiano falou de virar a noite, não virou uma noite na Coi, zero. Então, toda essa parte que eu continuo tentando, não estou falando que é fácil, né? Pelo contrário, ser dono de uma empresa é difícil, ainda mais no Brasil. Apesar de eu não estar no Brasil, a Coi é uma empresa que o nosso escritório é no Brasil. Só eu que estou fora, né? Eu vou muito ao Brasil, passo às vezes 5 semanas no Brasil, 2 semanas, 2019 fui 4 vezes, passei muitas... muito tempo lá, porque não dá para ficar muito tempo longe. Hoje em dia a gente pega trabalho aqui, pega trabalho lá, mas é difícil pra caramba, porque tudo joga contra, né, no Brasil. O Rio de Janeiro é um mercado que não existe praticamente. Então tem a parte difícil ainda de você ter uma empresa, mas pelo menos a minha empresa hoje é uma empresa muito menor, tem muito mais controle e a gente trabalha muito com frio. A gente tem um grupo bem pequeno, e a gente já tem um grupo de freelas que a gente confia e a gente consegue escolher os trabalhos que a gente quer fazer. Por isso que eu tava rindo. Que hoje eu continuo fazendo o que eu gosto.
Eu falo da Lu, as minhas palavras. Eu demorei uns 6 meses para me recuperar do fim da Seagulls, fisicamente, emocionalmente. E depois eu abri a Ginger Peak com o Fabrício Moraes, e a Ginger Peak tem o time dos sonhos lá. Só que diferente da Lu, a gente não tem. A gente começou a empresa com um lugar físico, mas no começo da empresa a gente falou: olha, tem seu computador aqui, com internet, seu lugar, e você pode vir trabalhar se você quiser. Se você não quiser, você fica em casa. Nos primeiros 6 meses, metade das pessoas iam pro escritório. Depois de 6 meses, tinha uma pessoa que era o Zé indo fazer pilates no prédio. Ele ia uma vez por semana. Então, todo mundo da Ginger Peak trabalha remotamente. 80% das pessoas da Ginger Peak hoje em dia são ex-funcionários da Seagulls. Né? Mas a Ginger Peak também é uma empresa que eu sempre falei para os sócios, coitado deles, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter certeza sobre... Ter aquela opinião formada sobre tudo, que nem o Raul Seixas falava. Eu já fui para a Intel e já abri uma outra empresa e vou abrir uma outra empresa agora.
Abrir empresa é legal, pelo jeito, hein?
Oi?
Abrir empresa é mó legal, né?
Eu adoro, eu acho sensacional. Eu acho que...
É complexo.
Tem o bicho carpinteiro.
Eu acho, só falando rapidinho sobre a pergunta que você fez, eu acho que tem uma característica que eu acho injusta de comparar, né, com a Coil, com a Ginger Peak, ou com as empresas, a maior parte das empresas de hoje.
Concordo.
É que começou numa época que tinha gente, tinha Vetor em São Paulo e tinha outras grandes empresas, mas no Rio eu acho que a gente era um dos maiores. E era uma época completamente diferente, que fazia sentido ter 60 funcionários.
Exatamente.
Hoje, talvez a Vetor tenha. Aliás, deve ter, com certeza, mas no Rio, acho, sei lá, eu posso estar enganado.
Sim, a gente não ia sobreviver. Não dá.
Não ia sobreviver. Outra coisa, eu não faria nada diferente.
Na história da Seagulls, a gente tentou trabalhar com freelas. Mas a gente estava tão acostumado em virar para o lado e pedir as coisas para 6 concepts de artes diferentes.
Gente, nem dava. A internet era uma bosta quando a gente tinha sido.
Tem que ter uma engrenagem diferente para funcionar com freelance. E a gente passou na história por essa transformação do mercado para empresas formadas por freelance.
Acho que é tudo produto do tempo, né?
Pois é, então ela durou tanto tempo como ela pegou essa mudança, ou a gente mudava radicalmente, né, o tamanho da Seagulls para ser um negócio menor que inchava de acordo com o trabalho que pega, e se educava para trabalhar com freelance, que a gente treinou bastante no Papa Drago, na verdade, né? Foi a primeira vez que a gente trabalhou no Papa Lê com o freelance. Papa Drago é o diabo. Ou realmente não ia dar para continuar do tamanho que estava. Não dava mesmo. Então, eu não sei se dá para falar que a gente seria menor para trabalhar menos, porque, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa. A gente tinha todas as áreas de arte. A gente cuidava de multimídia, internet, animação e mídia impressa. E era do caralho. No começo, isso tudo funcionava e era maravilhoso. E é isso que a gente tinha um site que cada funcionário tinha um bonequinho dele modelado, não sei o que, e isso fazia um sucesso do cacete. Não era só num site, em todos os sites que a gente foi tendo, era assim. Isso faz parte do que era a Seagulls. Se a gente tivesse todas as áreas, com certeza a gente ia conseguir, a gente seria menor e a gente ia conseguir pegar os trabalhos mais legais e ter mais prazer e ter menos dor de cabeça. Mas aí também não seria a Seagulls que já... Então,
claro. Tem seu tempo.
Eu acho que a pergunta do Ricardo meio que implica que a gente estaria arrependido de alguma coisa, e eu acho que eu sempre gosto, sempre que me perguntam sobre o fechamento da Seagulls, eu gosto de mudar o assunto para o que realmente foi, que foi uma coisa feita com muita responsabilidade, uma coisa que a gente não fez assim, foda-se essa porra toda, vamos fechar essa empresa. Não foi uma coisa, cara, a gente precisa tomar a decisão mais responsável, não só com nós, com os sócios, como com os funcionários, como com os nossos clientes. A gente tem que fazer a coisa que é melhor para todo mundo. Tanto que eu sempre falo, a Seagulls não faliu, a gente não quebrou a empresa, muito pelo contrário, a gente fez, foi uma decisão consciente de fazer a coisa mais responsável para todo mundo. E Tanto que a gente é amigo de todos os funcionários até hoje. Ninguém ficou puto, tá processando, coisa parecida. É, então, eu acho que, como o Flávio falou, é uma coisa que teve o seu momento, que foi um momento de transição. No momento de transição, a gente tomou a decisão que até hoje a gente tem certeza que foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado na época. E a coisa aconteceu como tinha que acontecer. Aconteceu como, como a gente conduziu a coisa.
Tu tem um ciclo, eu acredito muito nisso, no ciclo da vida, assim, sabe, das coisas. Então, a gente, eu acho que a gente deu certo por causa do momento que a gente se encontrava e chegou o momento que a Sigus, né, o modelo de negócio que a gente tinha naquela época, em 2012, estava insustentável de continuar daquele jeito. A gente, por uma coisa como o Fernando falou, conscientemente, responsavelmente, a gente viu que a vida de todos nós seria melhor se a gente fechasse e cada um escolhesse o que fosse melhor. Então, foi um momento de reflexão para todos nós e de experimentação, eu acho, para todo mundo, né? Ninguém sabia que o próximo passo ia dar certo, né? A gente não sabia que...
E vocês têm alguma coisa na cabeça de vocês? Ah, eu deveria ter feito isso diferente. Eu não consigo lembrar de absolutamente nada que eu tivesse feito diferente, porque a gente fez sempre, na minha cabeça, a melhor decisão possível com o que a gente tinha de munição na mão ou de possibilidade. Vocês têm alguma coisa? Ah, eu teria feito isso diferente?
Eu acho que a gente aprendeu com alguns erros, com certeza. Mas eu não acho que tenha tido alguma coisa que tenha, por um erro, tenha definido o fim da Sigus. Eu acho que não.
Mas aí, assim, eu vou interromper vocês até para fazer uma reparação, porque, na real, assim, a minha pergunta não tem a ver, na verdade, com o fim da Sigus. E foi engraçado que vocês levaram a conversa para o fim da Sigus.
O tempo inteiro.
Porque, assim, na verdade, a minha pergunta era muito mais na questão do aprendizado. Porque a gente, volta e meia, a gente reage da melhor forma possível com aquilo que a gente tem, com as armas que a gente tem, né? E que depois a gente vai falar, puta, não, pensando bem, nossa, isso aqui não podia não ter feito isso. Vou dar um exemplo, varar a noite, né? Pô, não, acho que de repente a gente podia bater mais, ter batido mais o pé, acho que não ia fazer tão mal, é esse tipo de coisa. Agora eu queria aproveitar, já que vocês levaram o papo para o final, né, da Sigus, eu recuperei aqui, vocês estão vendo a minha tela.
Sim.
Aí, eu recuperei um post, ou o post de vocês, do dia 27 de setembro de 2012, que foi, ó, colocado às 7h31 da noite.
Caraca!
Ó, aqui é internet, ninguém esconde mais nada.
É verdade.
Isso aqui, gente, é um terror. E aí eu coloquei uma hora depois, que foi quando eu vi, porque naquela época eu acho que eu nem tinha celular com internet, então a gente não fica tão antenado, mas eu, né, coloquei o post de vocês, né, falei, ó, a minha frase aqui, para vocês verem como, quando eu falo que eu sempre admirei demais a Sigus, está aqui um negócio de quase 10 anos atrás que não vai me deixar mentir. E por essas e outras, cada dia mais o Brasil vai ficando um país pior. Um lugar onde a Sigus Fly não existe não merece os seus artistas. E eu acho que o mais interessante foi a quantidade de comentários, e eu vou abrir aqui embaixo para vocês lerem, né, da galera vindo falar sobre isso, assim, na mesma hora. Né? Então, assim, pessoal de um monte de lugar, ó, o Chris Costa, por exemplo, né, também falando, pô, isso aqui, né, que terrível e tal. E é super legal porque, assim, o Fernando fez um comentário mais cedo na nossa conversa. Deixa eu agora voltar aqui para minha, para uma coisa um pouco pior que a minha cara aqui na nossa tela, sobre não tinha ideia do quanto a Sigus significava para todo mundo.
Isso, não tinha mesmo. A gente tinha uma noção aí, com as palestras que o Fernando dava, porque realmente, nas palestras que a gente começou, o Fernando dava muita palestra em faculdade de design, não sei o quê. Eu dei uma outra com ele e eu fiquei impressionada, porque tipo, esse retorno assim, de as pessoas falarem, olharem assim, cara, de querer aprender, não sei o quê, foi uma coisa que impressionou muito. Eu acho que isso ajudou muito também a criar essa cultura, porque o cara que era estudante lá de design, que assistiu uma palestra do Fernando, era o futuro diretor de arte, então foi criando uma cultura, assim, essa coisa da troca do conhecimento. A gente sempre mostrava muito making of das coisas e tal, acho que isso ajudou muito a divulgar o nome da Ciclos, porque a gente viveu a Ciclos foi da era que não tinha mídia social, a gente mal criou o Facebook e acabou a Ciclos, assim, a gente não tinha essas coisas. Instagram.
Tinha 3D online, como não?
Não, mas era muito a gente era muito low profile, sempre foi.
Acabou a Seagulls, o provedor da gente me mandou um e-mail, bloqueamos a sua conta. Você recebeu 10.948 e-mails e acabou a sua conta. No dia que acabou, eu recebi 10 mil e-mails. Eu nunca nem vi os e-mails. Sinto muito, pessoal.
Quase 10 anos depois temos uma revelação bombástica no podcast.
Tem que responder agora.
Fabiano não viu os e-mails. Você que mandou e-mail perguntou, falando que ele, pô, cara, ele não viu.
Não,
agora você sabe.
Foi um paciente de uma faculdade no Amazonas que conseguiu falar comigo quando destravou pelo Facebook. O cara me destruiu. Você tá acabando com uma... Eu entendi mais sobre as Seagulls, que nem eles estão falando agora, depois. Porque o cara falou que eles usavam as Seagulls como exemplo de como é que uma empresa nesse setor funciona, como é que você pode ser bem-sucedido no mundo. E eu não tinha a menor ideia disso. Quando eu recebi o e-mail do professor, ele me descascando. Como é que vocês acabam com a empresa que é referência no Brasil? Não sei o quê. Aí eu, cara, o que a gente faz agora?
Desculpa, estamos reabrindo. Exatamente. Foi mal. Pessoal, volta que deu ruim, vamos.
É uma coisa que, como o Lu falou, eu sempre tentava o máximo possível, quando me convidavam, dar palestra para estudantes, para pessoas que estavam nesse centro e tal. Porque eu comecei a trabalhar com 3D depois de assistir uma palestra sobre 3D, de uma empresa chamada Os 3D Mente, que foi 1900 Guaraná de Rolha, né? Tem muito tempo, na época da faculdade, e eu pensei, poxa, tem gente trabalhando com 3D no Brasil, então é possível. Então eu comecei a estudar 3D. Então eu sempre acreditei muito nessa coisa de você levar de volta o que você aprende com o mercado, você trazer de volta para a galera que está começando. Sempre fez muito bem para mim profissionalmente, para me estimular a continuar nesse mercado, mesmo depois de tanto tempo, você continuar se sentindo estimulado. É você perceber o quanto as pessoas estão olhando para o teu trabalho e prestando atenção no que você está fazendo. Então, e eu sempre tive esse suporte da Seagulls, né? Tipo, eu não mostrava o meu trabalho, eu mostrava o trabalho da Seagulls. Então, quando eu falava, você não falava, gente, eu não faço isso aqui sozinho, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa numa empresa que está simplesmente... E não tem nenhum super-herói ali dentro, não tem nenhum alienígena. E eu ouvi muito isso de estudante, que chegava para a gente, chegava para mim depois da palestra e falava... Cara, vocês são de outro mundo, vocês são supernaturais. Eu falo, cara, não, sabe? Nós somos seres humanos trabalhando. É basicamente isso. A gente está te mostrando aqui o que dá certo. Só que não fica aqui o sangue, suor e lágrimas, que fica durante a produção, os trabalhos que dão errado, é toda a relação. Mas eu sempre vi essa reação dos estudantes, onde quer que eu fosse dar palestra, eu via a reação da galera muito impressionada com o trabalho da empresa. Então, e ainda assim eu fiquei em choque quando eu vi a quantidade de reação da galera e do mercado em relação a isso, sabe? Porque eu sempre olhei aquilo lá, é um estudante, galera que não conhece muito do mercado. Quando eu vi que era o Brasil inteiro falando sobre o fim, e com uma mensagem positiva, não era uma mensagem do tipo, fracassaram, coisa parecida. Não, era assim, a galera estava realmente triste por ter acabado uma coisa. Então, esse é o momento em que você para e pensa, poxa... eu fiz parte de uma coisa boa, sabe? Dá um certo orgulho, mesmo que não tenha... Acho que nada dura para sempre, mas mesmo no final, depois de tanta... ter um sentimento tão triste por dentro, você saber que pelo menos teve um significado tão bom para tanta gente, sabe? Acho que isso aqui... Esse é o legado que é legal de carregar para frente, né? Saber que fez parte disso.
Agora, não é só estudante brasileiro, né? Você mesmo me falou... 3 anos atrás, sobre a sua chegada à ILM, né?
Não só a chegada na minha entrevista. Isso foi... acho que eu cheguei a falar isso com a Lu, eu não sei se eu falei com o Fabiano e com o Flávio isso na minha entrevista para a ILM, quando eu estava contando a minha história, né? O meu supervisor perguntou, em inglês, obviamente, né? Ele é americano. Ele perguntou, tá, então me conta um pouco do seu histórico profissional. E eu falei, bom, trabalhei durante 12 anos na Seagulls Fly. Seagulls Fly era uma empresa que era fornecedora de mercado publicitário no Brasil, a gente fazia 3D. Aí ele me parou: Fernando, você pode parar. Todo mundo que trabalha com 3D Max e com 3D sabe quem é Seagulls Fly, então você não precisa se vender como Seagulls Fly. E aquilo me deixou em choque. Eu falei, pô, o cara da Industrial Air Magic tá me falando que conhece a Seagulls Fly. Aquilo me deu uma perspectiva, assim, sabe, de explodir a cabeça mesmo.
É meio surreal de acreditar, né?
Bastante.
Isso acontece comigo o tempo todo. Eu visito clientes que eu nem imagino, em vários lugares do mundo, e quando a pessoa clica que é Fabiano Feijó, que era da Seagulls Fly, caraca! Você é o Fabiano Feijó, que era da Seagulls Fly? Você não tem nem ideia, eu não tinha ideia do tamanho da repercussão da Seagulls fora até essas coisas irem acontecendo. E eu estou falando de empresas assim, Intel, outras agências de propaganda pelo mundo. É impressionante, abre porta para a gente, acho que para todos nós, imediatamente. Assim, você fala Seagulls Fly, a pessoa... Peraí, Seagulls Fly, eles podem, às vezes, não associar diretamente, mas em algum momento vão associar, né? Isso é muito legal.
Você vê que o nome deu certo, né? Por isso que a gente botou em inglês. A gente já sabia que lá na frente... Se fosse Yara, ninguém ia entender.
Ninguém entendeu. Tá bem, aí, viu? Agora, eu preciso... A gente já tá conversando aqui, já faz... Acho que vai fazer uma hora e meia. E já estamos naquele momento em que a gente pode fazer uma pergunta um pouco mais profunda. O que que tem agora para vocês no futuro? O que que vocês... A gente falou bastante do passado agora. O que que vocês esperam para o futuro de vocês?
Quem começa?
Eu quero ter mais 5 filhos. Tô brincando. Não dá mais.
Eu posso começar. Como você falou, tem um momento que você fala assim, pô, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Nos últimos... 4 anos, eu tenho me dedicado mais a parte de criação, na verdade, de criar visuais únicos para clientes mirabolantes. Eu tenho focado nisso ultimamente. Eu gosto muito da parte de criação. A gente teve os sócios, mais do que o resto, até porque a gente tinha um contato maior com os clientes. A gente trabalhou com diretores de arte do mundo inteiro. Desculpa o inglês, mas foda pra caralho. Diretor de arte brasileiro, americano, e também a gente teve muito contato direto com clientes. E depois que eu fui para a Intel, que me chamaram para trabalhar como Global Design Lead, eu trabalhei com agências do mundo inteiro para unificar o visual da Intel e mudar ela de número 55 para número 5 no mundo, de Brands of the World. Isso me encanta hoje em dia. Eu acho que criar visual diferenciado ou campanhas para clientes é a coisa que mais me desafia. Ano passado eu fiz isso o ano inteiro e na Intel eu fiz durante os primeiros anos muito também. Eu acho que isso, para mim, para o futuro, eu tendi muito mais para fotografia e criar visuais em 3D também, de diferenciados, que tem uma levada diferente. Uma coisa que a gente tinha muito na Seagulls, de alguns diretores de arte, que era: faz igual, mas diferente, que é o diretor de arte que vai na internet, pesca referências e falava pra gente, faz igual, mas diferente. Porque não pode fazer igual uma coisa já criada. Isso sempre me irritou profundamente. Então, eu acho que você criar um visual novo, você nunca cria nada, você está sempre recriando, olhando referência, óbvio. Mas você tentar evoluir com o visual, sabe? Eu acho que isso, pra mim, é o que mais me atrai hoje em dia.
Muito bem. Senhor Fernando, eu tô indo pela ordem das cabecinhas que estão aqui no meu hangout, tá?
eu tava torcendo pra eu ser o último, porque eu tava pensando numa resposta aqui. cara, pra ser bem sincero, eu não tenho uma resposta específica sobre isso. Eu nunca tive muito planejamento, eu nunca... pensei muito, nossa, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar. Eu sempre fui tentando sentir as águas e caminhar para a direção que eu estava sentindo mais à vontade. Eu tô completando 6 anos de visual effects para cinema. Eu acho que eu ainda duro, espero, pelo menos mais uns 5 anos nessa indústria. não sei se eu quero ficar nessa indústria pelo resto da vida. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui muito curioso de conhecer mercados novos, conhecer técnicas novas e me desafiar por skills diferentes, né? Por técnicas diferentes. E uma coisa que eu tenho feito nos últimos 6, 8 meses é aprender a programar. E isso tem aberto muito a minha cabeça para possibilidades diferentes. E coisas que eu sempre quis fazer, desde a época da Sigla, eu já queria começar a fazer uns Max Script lá. Eu nunca tive tempo de me dedicar e fazer aquilo direito. Eu me dei conta agora o quanto tempo eu perdi ou o quanto eu poderia ter ganho a mais se eu tivesse aprendido isso antes. Então, eu estou tentando aprender coisas novas o tempo inteiro e vendo onde é que isso vai me levar. Na verdade, eu acho que o meu plano vai no máximo para daqui a 5 anos e é o que eu costumo falar sempre quando me perguntam em relação à carreira profissional. A gente pode até colocar uma meta, colocar uns 5 anos para frente, onde a gente vai chegar, o que eu quero fazer, qual é meu sonho. Mas conforme a gente vai andando por esse caminho, a gente vai percebendo quais caminhos parecem ser melhor para você. Então, no fim dos 5 anos, você está num caminho completamente diferente, mas que era o que você queria, no fim das contas. Porque o teu sonho vai mudando conforme você vai percorrendo o caminho. Então, eu tento não deixar nada muito rígido e não me fecho muito a oportunidades. O que aparecer de oportunidade que eu sentir que pode ser o momento, eu vou tentando.
Então, que lindo, Fernando.
Eu li num livro.
Aí terminou que citando Malhação. Puta merda. É o dado da Malhação. Foi legal, bacana.
Entregou a idade 2 aqui agora.
Ai, ai. Seu Flávio, o que o senhor espera pro futuro?
Eu sou o último quadradinho aqui, cara.
Não, mas é o que vale é o pra mim aqui.
Cara, assim, todos nós, eu acho que todo mundo dessa área, né? A gente entrou nessa área porque a gente gosta dessa área. Não é uma coisa que quando a gente era pequeno a gente pensava, o meu trabalho vai ser esse. Quase todo mundo dessa área começou como um hobby, porque tinha tesão e queria fazer igual ao cinema, não sei o quê, e foi trabalhando com um hobby, né? Meio que isso. E eu acho que eu continuo com essa cabeça, assim, eu tenho que me divertir fazendo o que eu faço. E eu quero continuar me divertindo. Tem uma coisa que eu tenho... Quando eu fui para a Globo, eu abri uma coisa que eu não sabia que eu gostava tanto também, que era também estar atrás da câmera, era gravar, era pensar em direção da abertura no âmbito não só da parte do 3D, do efeito, não sei o quê. Que eu achei bem bacana de ter aprendido. De, sei lá, uns 6 anos, 7 anos para cá, eu descobri a impressão 3D também, que eu tenho como hobby, e que eu acho um tesão absurdo. Quem trabalha com 3D tinha que experimentar uma impressora 3D, porque é muito legal você pegar na mão uma coisa que você só vê na tela, né?
Então, posso fazer um parênteses? Ricardo, acho que você devia se convidar para ir na casa do Flávio. Porque igual um museu de tecnologia, ele vai te mostrar uma formiga espetada no alfinete, que ele girou com o Arduino, e que tem o polarizador, que tira o reflexo da luz.
Eu vi essa história, eu vi que ele postou. Meu, é um absurdo.
Olha, a versão nova tá ali, ó. Agora tem fibra ótica, tá maneiro. Mas eu acho que, então, tentar continuar com a parte do 3D, do efeito. Eu tenho um sonho de um dia trabalhar numa empresa grande de cinema que eu ainda não consegui, que quem sabe também fazer isso. Mas também tentar fazer o hobby virar profissão também é uma ideia. Tudo que tiver ligado ao tesão, assim, a fotografia que eu adoro, eu acho que dá pra dizer que é o que eu gostaria que acontecesse no futuro, assim.
E a senhora, dona Lu, e aí?
Eu também não tenho uma coisa assim super planejada, super longo prazo, mas quero continuar fazendo o que eu gosto, que é continuar a fazer a Koi. Eu não quero que ela cresça muito, mas que ela continue fazendo trabalhos relevantes e originais. Eu acho que isso é a coisa que a gente mais Hoje em dia eu tenho dois sócios, que é o Paulo Visgueiro, que era sócio da Seagulls Fly, né? Que trabalhou com a gente 6 anos, é um cara genial. E o Leonardo Fleury também, que é meu sócio também, que é outro artista fantástico. E juntos fazer trabalhos maneiros, assim, fazer o que eu gosto, acordar domingo à noite, saber que de segunda de manhã a gente vai estar fazendo coisas maneiras e relevantes, diferentes. A gente está sempre tentando, o que a gente sempre tenta, assim, próximo, tipo, a gente está fazendo trabalho e tentando criar uma coisa nova naquele trabalho, né? Tipo, o diretor de arte vem, passa uma ideia, a gente tenta sempre fazer algo a mais. Ou então, assim, no próximo trabalho da coisa, a gente fazer diferente do que a gente fez anterior. A gente nunca tenta fazer mais do mesmo. Eu acho que esse desafio é legal. Junto isso, o desafio de sobreviver enquanto empresa. Então, mas enquanto estiver bom, divertido, maneiro e valendo a pena, eu acho que esse é o segredo mesmo, é fazer o que a gente gosta. Eu gosto muito de fazer de tudo um pouco, né? Eu sempre tive esse perfil de cuidar um pouquinho da empresa, das pessoas e principalmente a parte mais maneira, que é o trabalho em si, que é dividir ideias e ver essa ideia crescendo e tomando forma visualmente, né? Eu espero que continue assim e seja muito bom.
muito bem. Gente, eu queria agradecer imensamente a esse papo. Eu acho que foi um dos papos mais legais, porque eu pude presenciar uma conversa de 4 velhos amigos que, por acaso, são todos pessoas incríveis e artistas sensacionais e que fizeram parte da história da profissão aqui. Para quem, você que tem aí seus 19 anos, 20 anos, 22 anos, sei lá eu, que você, né, tá querendo entrar nessa indústria, isso aqui não tem uma faculdade que pague o que você acabou de ouvir nesse papo aqui. Na boa, gente, na boa. Foi muito legal, assim, muito gostoso mesmo de ouvir essa conversa toda de vocês. E, meu, muito obrigado.
Obrigado a você. Muito bom. Comparecido
nessa legal. Noite.
Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom reviver todos os momentos. Falar sobre o passado.
Foi legal. Muito bom.
Muito bom, muito legal, gente. Então, para você que está ouvindo, ficamos por aqui com o episódio lendário de número 40 do podcast mais limpinho desta internet, o V-Ray Master Talk. A gente se vê num próximo episódio. Tchau. E acabou. Aí.
Sobrevivemos, gente.
Sobrevivemos, aí. Eu já estou até meio aqui, são 2 horas da manhã. Não sei se você sabe.